Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E está começando mais um episódio do Pauta Quente, o podcast semanal do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é o podcast semanal onde eu e o Brucinho comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, questões da indústria, trailers, rumores, enfim, qualquer coisa que tá surgindo a gente tá comentando. E aí, tô aqui com o Bruce, né, depois de ficar uma semana ausente. Bem-vindo de volta, Bruce. Sei que você teve vários problemas aí de saúde sérios que te impediram de participar do Pauta Quente passado, mas é bom ter você de volta aqui no programa.
Obrigado, Charminho. Eu que passei um carnaval, praticamente sem mexer uma mão, né? Eu tive uma lesão séria no dedo e eu tive que voltar algumas vezes no médico e...
Essa vida de acusa é complicada mesmo, Bruce.
Ai, os ataques já começaram cedo, mas obrigado por mencionar isso, por agradecer novamente minha presença. Obrigado pelo Parze também, né? Que ele já iria gravar com a gente, né? Mas ele acabou quebrando um galho ainda maior aí na minha ausência, né? Participando e dividindo o podcast com o Charlie. Mas, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Acesse o nosso site, o forumnerd.com, o Oca Sem Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além de críticas dos principais lançamentos, além de listas, artigos e outros conteúdos. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no arroba Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, no arroba Nerd _ Fórum no Twitter. Você pode também se inscrever em nosso canal do YouTube, a gente que tem postado semanalmente de conteúdos de diferentes temas, enfim, além dos podcasts, né, tanto Pauta Quente quanto Não É Uma Cópia, um mais um, tá tudo lá. Então o canal, o nome é Fórum Nerd, se inscreva lá, dê um like nos vídeos, indique pros seus amigos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, e você também pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito. Se você prefere ouvir, né, os nossos podcasts por outra plataforma que não seja o YouTube, você pode nos seguir por lá e acompanhar todos os nossos programas também. Bora começar, Charminho?
Bora lá.
Bora.
Bruce, estamos na semana de estreia, né? Caso semana passada estreou o grandíssimo gigante Madame Teia, esse novo filme da Sony. E ele não foi muito bem, como a gente vai comentar mais pra frente. Já era esperado que o filme ia ser um grande fracasso, ia ser uma das maiores bombas do ano. Mas saíram duas notícias relacionadas a duas produções que não estão muito no radar das pessoas, não que as outras estejam também, a Sony, que são as séries. A Sony está desenvolvendo duas séries live actions do Homem-Aranha, desse universo de personagens do Homem-Aranha, em parceria com a Amazon Prime. São séries que estão há muito tempo sendo feitas. Uma delas, que é a série da Teia de Seda, a Silk, que é uma personagem, é uma garota coreana que vem estudar em Nova York e ela é amiga do Peter Parker, e ela vira uma dessas personagens coadjuvantes, pessoas aranhas do universo do Homem-Aranha, e é uma bem legal na realidade. A Cindy Moon, acho que é o nome dela, é uma personagem que faz um tempinho aí nos quadrinhos, e é bem bacana. É uma dessas poucas personagens que eu acho que a Sony acertou em fazer um projeto solo dela. Eu acho que ela tem material e coisas interessantes para serem adaptados, e ela vai ganhar essa série. Só que é uma série que tá muito em desenvolvimento, já teve 3 showrunners diferentes. É uma série que ela é produzida pela Sony em parceria com a Amazon, e o Phil Lord e o Chris Miller, que fazem os filmes do Aranhaverso, também são produtores, eles estão ajudando essa série. E rolou uma notícia de que, muito provavelmente por conta do Madame Teia, desse fracasso, a Sony decidiu refazer essa série inteira. Eles demitiram toda a sala de roteiristas, exceto a showrunner, que é a Angela Kang, que trabalhou em The Walking Dead, uma série que você gosta muito. Ela, se não foi uma showrunner, uma das produtoras de The Walking Dead, trabalhou em mais de 40 episódios da série, e ela vai continuar comandando a série da Teia de Seda, mas toda a sala de roteirista foi demitida. Eles vão retrabalhar do zero essa série e vão tirar o olhar feminino que tinha nela e retrabalhar ela pra uma audiência mais masculina, que, né, é o que as pessoas queriam, né? Do Homem-Aranha, né? Porque até hoje não teve nenhum filme, nenhuma série, nenhum produto do Homem-Aranha para o público masculino. Então é claro que era isso que todo mundo queria, né? E você, Bruce, o que você acha dessa situação toda?
Bom, primeiro que, como você mencionou, eu acho o nome da Angela Kang bem interessante. Ela que é show, foi showrunner de The Walking Dead, da 9ª até a 11ª temporada. Curiosamente, antes da 9ª temporada, The Walking Dead tava numa leva bem ruim, bem fraca. Foi ali que, inclusive, The Walking Walking Dead perdeu grande parte da audiência que a série tinha desde o seu início, e ela conseguiu retomar, pelo menos na qualidade da série, voltar, não chegou próximo, né, as primeiras temporadas, mas diminuiu um pouquinho essa distância. E, bom, esse universo da Sony, na verdade, ele é todo bagunçado, né, não dá pra saber o que esperar. Na verdade, até dá, a gente sabe que a chance de sair bombas é bem ruim, mas o que eu estou realmente preocupado, Charlie, é que o senhor prometeu uma crítica de Madame Teia que, até o momento dessa gravação, ainda não saiu. Explica pra mim e pro pessoal de casa o que aconteceu com essa crítica, Charminho.
Não, eu falei, eu vou ver esse filme no dia 30 de fevereiro desse mês, né?
Então, não, eu não senhor, assisti o filme ainda. O senhor prometeu assistir no dia 18 de fevereiro.
Não, é, pode... Eu sei que, né, a idade é foda e você acaba esquecendo as coisas.
Mas é porque o que acontece? É... Você edita e você muda o que você falou.
Não, você minha palavra vale ouro. O que está no podcast é minha palavra.
É, o que você editou e mudou tudo, né? Sem vergonha.
Não, tá tranquilo. Agora, você que é um grande defensor desse universo da Sony, que gosta de Venom, Morbius, essas coisas, você que te via, né? Assistir esse filme e trazer uma crítica. Você trouxe a crítica dos outros. É um grande fã, eu não, jamais
mas,
tirar.
Assim, eu essa, trouxe essa... a crítica porque eu sou profissional. Eu coloco meu profissionalismo acima das coisas. Mas agora não é. Eu sou profissional, mas não sou idiota também, né? Eu tenho que assistir todos os filmes. Vamos dividir, vamos ser amigos, né? A amizade também vai bem, Charminho. É importante ter.
Não, mas você é fã, Bios, você tem que manter essa sua agenda, né?
Se eu fosse fã, as notas desse filme seriam altas no site, pra quem tiver interesse, é só pesquisar lá.
Mas foram. Eu vi que você editou.
E ver que tudo isso é apenas uma falácia do Sr. Charlie, mas, sinceramente, você tem alguma expectativa, mesmo com a Sony nessas séries? Eu não tenho nenhuma.
Não, assim,
mesmo com o nome da Angela Kang envolvido, que eu gosto.
Não, antes eu tinha pra essa série, por conta não só dela, mas do Phil Lord e do Chris Miller, que eles são muito bons. Eles estão cuidando dessas séries. E eu tava com expectativa, pô, da Amazon, uma série, vai que sabe, pode ser algo legal, é uma personagem bacana. Agora, nossa, depois disso aí, assim, foi de interesse pra menos 200, assim. É uma pena que é uma personagem legal. Mas tem também aquela série do Homem-Aranha Noir.
Que será com o Nicolas Cage, provavelmente.
É, então, o Nicolas Cage, ele dubla o personagem no filmes do Aranhaverso. Essa série também está sendo feita para a Amazon, com o Phil Lord e o Chris Miller produzindo. E tá, essa série tá desumindo, acho que foi anunciada no passado, só que o Homem-Aranha Noir, aquele Homem-Aranha preto e branco, mais antigo, assim, um personagem também bem bacana que roubou a cena do Aranhaverso. Só que o que acontece? Esse Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Uma variante do Peter Parker. Só que nessa série, por algum motivo bizarro, eles decidiram que não vai ser o Peter Parker, vai ser um personagem original, então, né, whatever. Mas o Nicolas Cage, segundo algumas informações no site do The Ankler, ele está em negociações para interpretar o personagem nessa série do Homem-Aranha Noir. O que seria legal ver o Nicolas Cage fazer uma série de TV, ele falou que tinha interesse em fazer uma série de TV, mas, assim, de novo, não consigo. Essa também é uma que eu não consigo ter muito hype. Os caras que estão fazendo essa série, os showrunners, é o Oren Uziel, que trabalhou, veja só, em Mortal Kombat, em A Cidade Perdida, né? O cara tem um currículo bem ruim, e o Steve Lightfoot, que fez trabalhou na série do Justiceiro e em Hannibal. Ele já tem um currículo melhorzinho, mas ainda assim eu não consigo ter muito interesse, embora seja legal ver o Nicolas Cage voltando aí a interpretar o Homem-Aranha agora em live action.
Bom, particularmente eu nunca assisti a série do Hannibal, mas eu não conheço ninguém que fala mal dessa série, embora eu não tenha visto, né, uma série com Mads Mikkelsen interpretando o famoso Dr. Hannibal Lecter. Mas, curiosa, é uma série que ela não sempre ficou no meu radar, porque até onde eu sei, ela é uma série que ela foi cancelada, né? Então, se eu não tiver enganado, acho que são 3 temporadas, ela não tem um final. Isso sempre me deu uma desanimada de assistir, mas não sei, talvez o nome seja envolvido. Mas, Charlie, uma coisa que, não sei, pelo menos pra mim, eu acho que você vai concordar comigo, não que seja difícil de ter hype, mas ultimamente é difícil de confiar, que é o senhor Ridley Scott. Você concorda com isso?
Olha, sim. Sim, mas eu ainda é um diretor lendário, então eu, independentemente, eu vou assistir o que ele for fazer, mas eu concordo que é um senhorzinho que tá devendo faz um tempinho, embora o último duelo é muito bom, faz um tempinho que ele entrega a parada da hora, sabe?
Exatamente, e o que acontece? Por que eu perguntei isso? Porque a Paramount está considerando Ridley Scott para ser o diretor de uma nova cinebiografia, né, tão popular aí hoje em dia. Parece que de uns 4, 5 anos pra cá, sei lá, triple triplicou, quadruplicou as produções. E eu sei que o Charlie não é muito ligado em música, então talvez ele não conheça, mas será uma cinebiografia dos Bee Gees, né? O famoso grupo pop, né, dos ingleses, que será produzido, curiosamente, pelo Barry Gibb, né, que é o único do trio na banda que está vivo, né? Charlie, você acha que o Ridley Scott é um nome ideal para produzir uma cinebiografia?
Olha, é um nome interessante. O Ridley Scott, ele é imparável, o homem faz 7 filmes por ano. É realmente impressionante. Ele é um diretor, como eu falei, um diretor lendário. Sei lá, eu quero ver. Eu tô um pouco de saco cheio de cinebiografias, mas faz sucesso. Mas pelo menos eu acho que ele é um diretor que vai dar uma. Acrescentar um interesse maior. Um molhinho maior, um sabor maior pra um filme desses, uma cinebiografia. E detalhe, você não comentou, a Paramount deu esse filme pro Ridley Scott, porque segundo informações do Deadline, atualmente eles estão exibindo cortes de Gladiador 2 no estúdio, e todo mundo adorou. Quem assistiu falou que é incrível, que é um épico, que vai estar lá junto com o primeiro Gladiador na questão de qualidade. Então eles estão tão confiantes no filme que eles deram a direção desse Bee Gees, do filme dos Bee Gees, para o Ridley Scott. Então quem sabe ele cala nossa boca e entrega um filmão esse ano e de gente mais hypado, mas é como você falou, eu não, assim, eu com certeza já ouvi música dos Bee Gees, que é um grupo muito famoso dos anos 70, se não me engano, mas hoje, assim, se você me perguntar uma música, eu não vou saber, sinto muito.
É, isso todo mundo sabe, por isso que a gente nem pergunta quais músicas você gosta, mas para os mais desavisados, né, a gente comentou do Ridley Scott, principalmente por causa, ultimamente, de Napoleão, Alien Covenant, e outros filmes, a Casa Gucci, e outros filmes dele aí que não foram tão bem recebidos pela galera de modo geral, mas também vale lembrar que ele fez Blade Runner, o original, ele fez Gladiador, ele fez diversos filmes super importantes aí pra indústria cinematográfica e certamente, mesmo hoje convivendo bastante em altos e baixos, e na maioria das vezes até mais baixo do que alto, ele certamente é um dos principais diretores, né, da atualidade, um dos melhores diretores vivos do cinema.
Não, com certeza, com certeza. E um diretor, falando de um diretor lendário, um diretor atual, ativamente novo no mercado, mas que eu adoro, é o Johan Rank. Ele dirigiu episódios de Breaking Bad e a minissérie Chernobyl, que é uma das melhores minisséries de todos os tempos da HBO. É fantástico, fantástico. Ganhou Emmy, ganhou um monte de coisa. É realmente um diretor excepcional. Ele fez agora aquele filme do Adam Sandler, da Netflix, do Astronauta, que vai estrear, acho que na próxima semana, ou daqui a 2 semanas. Não sei, no comecinho de março. Estou bem ansioso também. E ele vai dirigir um filme estrelado pelo Barry Keoghan. O filme vai se chamar Amo Saddam, que é uma adaptação do livro The Prisoner in His Palace, Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid. É um filme que vai contar os últimos dias de vida do ditador Saddam Hussein, né, do Iraque, pelo ponto de vista do soldado americano que foi encarregado de proteger ele nos últimos meses de vida, antes dele ser julgado e executado. É, o Barry Keoghan vai interpretar o soldado americano, e pra quem não tá reconhecendo o nome ou o rosto, ele é o cara do Saltburn, os Banshees de Inisherin, Batman, é um ator também fenomenal. E Bruce, você fica interessado com essa premissa, você, né, que é foi um grande amigo de Saddam Hussein, você está interessado nesse filme?
Bom, mais um ataque gratuito, né? Eu achei uma premissa interessante, eu acho legal quando tem essa questão. Eu só fico assim, às vezes, com medo dele ser um filme que puxe muito o lado, muita sardinha pro lado americano da história, né? Mas a premissa, de fato, ela é interessante, ela é interessante. Lembrando, né, que o Saddam Hussein, ele foi capturado, né, ele faleceu no início dos anos 2000, né, então ali na primeira metade da década de 2000, então não é uma história tão antiga, assim, é uma história relativamente nova, né, se você comparar com a história, a gente assiste adaptações de momentos da história que são bem mais antigas do que esse ponto, então, assim, se eles não americanizarem demais a trama, querer colocar um personagem americano como herói, assim, eu particularmente não sei se você gosta, eu não gosto muito quando eles têm essa visão, mas não dá pra negar que é um que pode ser interessante, sim.
Não, sim, com certeza, porque, por exemplo, eu odeio aqueles filmes da Catherine Bigelow, A Hora Mais Escura, aqueles filmes de guerra que ela faz, porque é exatamente isso, é a visão do americano da guerra, dessas guerras do Iraque, do Irã, e como a gente tem visto nesses últimos anos, tem surgido vários relatos, o que eles fizeram nos Estados Unidos fez lá nesses países foi um massacre, foi uma parada, assim, horrível. Então, por mais que eles tenham vendido a narrativa da guerra ao terror, de termos que acabar acabar com os terroristas. No fim, o que eles fizeram foi exatamente o que está acontecendo agora na Palestina. Foi horroroso. Então, eu também fico meio com o pé atrás. Mas por ser esse diretor, que é um diretor que já se provou excepcional e que tem um trabalho, uma visão muito interessante, tem o Barry Keoghan, eu, pelo menos, fico interessado. E o Saddam Hussein também é um cara muito complicado, né? Foi uma figura histórica horrível. Eu só espero que eles façam referência a South Park, porque o Saddam Hussein era um dos personagens mais engraçados de South Park, que tinha ele era o namorado do diabo no desenho, então era uma sátira bem interessante. Mas é por isso, por exemplo, que é um personagem que eu lembro desde criança, muito por conta de South Park. Mas de qualquer jeito, eu também tô bem empolgado e curioso com esse filme.
E uma notícia também saiu nessa semana é que, talvez eu não pronuncie o nome dele corretamente, o diretor Gore Verbinski, né, ele muito famoso por fazer, por exemplo, os três primeiros filmes do Piratas do Caribe, né, desses últimos anos, foi anunciado o seu novo filme com um grande elenco, né, o filme que, eu não vou arriscar falar em inglês, vocês sabem que meu inglês é péssimo, mas se a tradução aqui pra gente vier literal, o nome do filme será Boa Sorte, Seja Feliz e Não Morra. O Charlie pode falar o nome original se ele quiser. Ele é um filme que vai ter um grande elenco. Foi anunciado que o Sam Rockwell, a Zazie Beetz, a Juno Temple estarão nele. E a premissa, não sei se o Charlie chegou a ler dessa história, ela me pareceu um pouco curiosa, né? Que ele conta a história, ele vai contar a história de um homem do futuro, né? Que vai ser interpretado pelo Sam Rockwell, que ele chega a um restaurante em Los Angeles e ele pretende recrutar uma combinação precisa de clientes que estão descontentes, não estão felizes, para se juntar a ele em uma missão para salvar o mundo de uma inteligência artificial. Charlie, dito tudo isso, parece um projeto interessante para você?
Oh, claro que sim, é um novo filme do Gore Verbinski. Eu adoro ele, é o cara que fez os Piratas do Caribe, fez o Rango, e faz quase 10 anos que ele fez o último filme dele. O último filme dele foi aquele The Cure of Wellness. Se não me engano, eu não lembro qual o nome em português. Pô, adoro ele. É um cara que tava sumido, tava tentando fazer vários projetos que não foram pra frente. Então, tô ansioso, assim, um elenco muito bom e a sinopse interessante, como você disse. É um diretor que fez parte da nossa, que não infância, né, adolescência, aquele com os Piratas do Caribe, que eram filmes muito bacanas. Inclusive, quando ele sai, é quando começa a desandar um pouco, né?
Sim, ele dirige os três primeiros, né, ele dirige até o No Fim do Mundo, que eu confesso que eu não gosto muito do terceiro filme, eu gosto muito dos dois primeiros. O terceiro filme, eu acho que ele se perde um pouco ali na história, ele fica meio chatinho, mas também, mais ou menos, na mesma época que ele dirigia o Piratas do Caribe, ele dirigia um filme que foi um grande sucesso da época, que é o filme de terror, O Chamado, né, o famoso filme da Samara Morgan, foi outro filme que fez sucesso, ele também dirigiu O Sol de Cada Manhã, ele dirigiu bons filmes, é bom diretor, o elenco é ótimo e realmente parece promissor, eu também acho.
Sim, sim. E, Bilson, a gente falou do Ridley Scott, tem outro diretor também que tá trabalhando muito, ainda bem, que é o Yorgos Lanthimos, o diretor de Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado, A Favorita, e agora, recentemente, O Pobres Criaturas. Um diretor que eu amo, acho tudo que ele faz bizarro e incrível. E ele vai dirigir um remake americano de Save the Green Planet. Você já viu esse filme, Bill? Você já ouviu falar dele?
Já ouvi, é o Planeta Verde, né? O famoso filme Planeta Verde. Eu nunca assisti a versão original, mas é um filme bem famoso. É, assim, bem famoso entre o lado mais cinéfilo, as pessoas cinéfilas, né? Ele não tem tanto apelo popular, assim, do pessoal mais comum se tratando de cinema, mas esse filme tem bastante gente que gosta, mas eu confesso que eu nunca vi.
É, eu também nunca vi, embora tá na minha lista. É um filme super bizarro de 2003, um filme sul-coreano dirigido pelo Jang Jong-hwan, que segue esse jovem que captura um empresário e começa a torturar ele porque ele acredita que esse empresário faz parte de uma invasão alienígena. É, cara, é um filme que eu já vi imagens, é realmente bizarríssimo, mas falam que também é um ótimo filme. Eu acho que combina muito com o Yorgos Lanthimos, né? Porque os filmes dele são esses filmes completamente lúdicos e bizarros e com pessoas que não se comportam como pessoas. Eu não sei se você viu, Bill, os filmes dele, mas, pô, Sacrifício do Servo Sagrado é um filme onde as pessoas parecem robôs. E é uma escolha criativa dele, pela narrativa, de fazer todo mundo falar sem emoções ou sem qualquer tipo de sentimento. Então eu acho uma ótima combinação. Estou bem ansioso. Ele tem o próximo filme dele que vai ser esse ano, que é o Kind of Kindness, também com a Emma Stone. Então eu estou bem ansioso.
Sim, eu também estou bem ansioso. Ele é um diretor mais novo, né? Eu não sei, assim, necessariamente a idade dele, quando eu falo mais novo, assim, de projetos mais novos, né? Um diretor da mais nova geração, né? Do cinema americano, mas ele também, ele é muito competente. Os filmes dele, eu confesso que eu não vi todos, mas os que eu vi, eu gostei bastante. Eu tô muito ansioso pra assistir Pobres Criaturas. Eu vejo que a galera tem adorado, é um dos favoritos ao Oscar. Tô bem curioso pra ver também a interpretação da Emma Stone, que é uma atriz que eu gosto bastante, e é uma atriz que trabalha com ele, né? E sim, você fez um bom comentário, né, que ele costuma pegar projetos onde as pessoas não têm o comportamento que a gente consideraria normal, né, elas se comportam de um modo diferente. Isso é bem interessante, isso é quase que comum nos seus filmes, e eu acho que tem tudo também pra vir mais um ótimo filme dele.
Com certeza. Então vamos agora para as bilheterias da semana. Bom, nós tivemos a estreia de dois filmes essa semana, um é Bob Marley, One Love, a cinebiografia do Bob Marley, esse ícone da música, que é um filme que foi massacrado pela crítica, recebeu notas não muito boas de todo mundo, boca a boca em geral não é muito bom, mas pra você ver como isso às vezes não afeta os filmes, ele teve uma estreia muito acima do esperado. Ele tava com uma projeção de fazer 30 milhões nos Estados Unidos, acabou fazendo 52 milhões, muito mais do que eles pensavam, e o filme arrecadou 81 milhões no total, sendo 52 dos Estados Unidos e 29 no resto do mundo, números ótimos. Vamos ver se se mantém, né, com esses números altos, mas é capaz de que o filme seja aí já um hit inesperado do ano, que se pague, já deve talvez ter se pagado, porque esse filme é barato, e já deve estar dando um bom lucro pra Paramount. Então é um grande acerto, um ponto positivo pra carreira do diretor, da Lashana Lynch, que é a atriz também que interpreta, acho que é a esposa do Bob Marley, o próprio ator que faz o Bob Marley, o Benadir, que tava no Barbie, no Invasão Secreta, e deu uma recuperada na carreira dele, e o diretor, pra quem não sabe, eu não lembro o nome dele, mas é o cara que fez aquele King Richards, o filme do Will Smith do tapa do Oscar, e ele também fez aquela minissérie da HBO, A Cidade é Nossa. Então, um diretor interessante, acho, tem bons trabalhos, embora aparentemente esse filme aqui não deve ser muito bom, acabou fazendo muito sucesso. E, né, e chegamos naquele, no esperado ou não, Madame Teia, que foi, como muita gente esperava, um fracasso enorme. Ele perdeu pro filme do Bob, ela perdeu pro filme do Bob Marley, com 51,9 milhões no total, sendo 26,2 dos Estados Unidos e 25,7 do resto do mundo. E já teve várias notícias falando que a Sony mesmo tá chocada, entre aspas. Eles não esperavam que as pessoas fossem rejeitar tanto esse filme. Não sei porquê, né? Por que será, né, Sony? O filme já teve muitas notícias de gente que pediu refund, que comprou ingresso pro filme, mas antes da sessão pediu... devolveu o ingresso, trocou por o de outro filme, talvez o do Bob Marley. Você vê que foi um grande flop e não deve ter boas pernas. O filme tem um orçamento de 100 milhões, que não é pouco, mas também não é um grande orçamento. Ainda assim, é mais do que os filmes da Sony normalmente fazem, né? Os filmes da Sony tem um orçamento mais ou menos de 80 ou 90 milhões. Então, um grande fracasso, não tem esperança nenhuma pra esse filme. E dá um pouco de pena da Costa Johnson, do elenco, e até da diretora, que foram tocados nesse projeto bizarro da Sony de universo. Já serve pra mostrar que talvez Craven vai fracassar, e até mesmo Venom 3 não faça muito sucesso. Então isso com certeza ligou o sinal de alerta pra Sony, que tava demorando, né? Acho que depois do Morbius já tava evidente que, tirando o Venom, esses filmes da Sony não tem grande alcance e as pessoas não se importam com esses derivados do Homem-Aranha. O Lisa Frankenstein também foi um grande flop. É um filme que agora na sua segunda semana tá com 8,1 milhões. Ele ia estrear no Brasil, mas por conta desse fracasso gigante, a distribuidora que ia lançar decidiu cancelar de última hora. Então não vai mais chegar nos cinemas aqui no Brasil. E também o filme já foi anunciado que vai chegar na semana que vem para aluguel digital. Ou seja, eles estão tentando recuperar o dinheiro no digital. Uma pena, porque eu vi o filme, foi muito divisivo, mas a gente falando que é um filme bacaninha. Então estou interessado, vou assistir provavelmente. Mas tá aí um dos grandes flops do ano. E olha que é um filme que custou muito pouco dinheiro também. Argyle, outro flop, tá com 77,5 milhões. A Apple tentou criar uma nova franquia, mas não deu certo. Pra vocês terem ideia, o filme custou a mesma quantidade de dinheiro que os filmes do Scorsese e que o Napoleão, do Ridley Scott, e ambos os filmes arrecadaram lá na casa dos 170, 200 milhões. Então o Argyle, que é um filme de ação, é um filme que esperava mais dinheiro na bilheteria, foi um grande fracasso. Então, quem sabe o Marvel volta na hora dele rever os filmes e os projetos que ele embarca. The Beekeeper tá com 143,7 milhões, também um grande sucesso. O Wonka tá com 605,8 milhões, passou da marca dos 600, é um grande grande hit pra Warner. Isso e o Duna 2 já mostram que a Warner deve estar muito feliz com o Timothée Chalamet. Inclusive, o Duna 1 foi relançado nos cinemas e fez 30 milhões na bilheteria. Então, cara, o relançamento de Duna fez quase mais dinheiro que Madame Teia. Você vê como é bizarro. Mas o Wonka, grande sucesso. Tá na hora já da Warner anunciar a sequência, que é um filme muito bacana. Um sucesso, né? Um sucesso inegável. Atos tá com 256,1 milhões. Esse é um caso de um filme que estreou com uma bilheteria bem baixa, mas ao longo desses 3, 4 meses que ele tá em cartaz, o filme foi conseguindo bastante dinheiro. E agora é um sucesso, acabou se pagando e gerando um bom lucrozinho, embora eu acho que a Illumination esperava mais. Mas mesmo assim, 256 milhões para um filme original de animação que custou o quê? 70? 100 milhões no máximo, acho o valor bem justo. Então, quem sabe isso é uma franquia nova da Illumination, ou eles tentam apostar em mais animações desse estilo, porque aparentemente se conectou bem com o público. Todo Mundo Menos Você, ou Todos Menos Você, eu nunca sei o nome desse filme, tá com 139,3 milhões, também sucesso gigante da Sony. O filme custou 15 milhões e tá aí na casa dos 200, uma comédia romântica que deu muito bem, deu muito bom nos cinemas. E Pobres Criaturas, com 92,5 milhões, outro filme também que, começou muito mal, mas ao longo do tempo, e também depois que começou a estrear em outros países, teve as indicações ao Oscar, acabou juntando bom dinheiro. E é um filme que custou 35 milhões, já se pagou, tá dando lucro já pra Disney. Então, pra aí quem fala que filme original não faz sucesso, não dá dinheiro, tá aí um filme que tá quase 100 milhões e que é não só um filmaço, mas é uma prova de que sim, vale investir ainda nesse tipo de filme. Bruce, você não é assinante do Prime Video, né? Eu te emprestei minha conta, você prometeu ver The Boys Invencível, não assistiu nada, isso a gente já sabe. Mas o Prime Video, a Amazon, aumentou o valor da assinatura não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Principalmente nos Estados Unidos, eles aumentaram em 3 dólares o valor do aumento do serviço, que engloba não só o Prime Video, o Amazon Prime Video, como, né, as entregas da Amazon. Tem muitos serviços, é um serviço que eu acho que vale muito a pena. Eles estão sendo processados por alguns consumidores que dizem que esse aumento é não só uma coisa que prejudica muito o consumidor, mas é um serviço que foi emitido nos Estados Unidos, principalmente como uma parada extra de graça durante anos, e agora as pessoas estão tendo que pagar por ele, o Prime Video, sendo que antes as pessoas pagavam, né, pelo serviço completo, e o Prime Video ele era meio que um extra, mas o serviço, agora eles estão cobrando 3 dólares a mais pelo serviço e estão sendo processados nos Estados Unidos. E, bom, você acha isso justo, ou você acha que isso é uma as pessoas estão exagerando em processar a Amazon por conta disso?
Bom, é um tema muito delicado, porque eu acho assim, quando envolve processo, você envolve o que é escrito na lei daquele lugar, né, os Estados Unidos, ele é diferente do Brasil, né, cada estado, cada pedaço do país, ele tem leis diferentes, então eu acho que tem que ver o que está em vigor daquele projeto, se as pessoas realmente acham que estão sendo lesadas, né, pela Amazon, se de fato, quando eles contrataram algum outro serviço da Amazon e estava escrito, estava em vigor, estava em contrato de que o Amazon Prime Video era um extra, era um bônus, eu acho que eles estão certos em processar. Agora, se caso não estava isso, aí eu acho que eles estão errados e provavelmente vai ser uma causa ganha para a Amazon nesse caso, né? Eu sempre acho ruim, embora eu entendo, né? Mas eu sempre acho ruim quando serviços, principalmente serviços, né, que a gente individualmente assina, eles aumentam. Por exemplo, eu sou um assinante da Netflix e a Netflix, quando ela aumenta, eu sempre fico puto da vida. Mas, querendo ou não, dá para entender, porque eu acho que tudo acompanha o preço do mercado, as coisas aumentam, a inflação aumenta, enfim, tudo aumenta, e querendo ou não, é difícil de acompanhar, né, o que não aumenta mesmo é o salário, né, ele aumenta muito pouco, né, de verdade, mas, enfim, isso é uma coisa que não tem nada a ver com cultura pop, mas, sei lá, voltando a isso, para essas pessoas de processar, eu acho que se de fato aquilo foi acordado com eles estão certos em processar, caso contrário, é um direito deles processar, mas provavelmente eles vão perder, né.
É difícil pensar uma empresa como a Amazon, que é talvez a segunda ou terceira maior empresa do mundo.
Eu acho que a questão não é nem a dificuldade de processar, porque assim, você processar, você se sentir lesado e você entrar com um processo, o máximo que vai acontecer é você perder esse processo, certo? Eu acho que existem outros tipos de processos que eles são bem mais complicados do que esse tipo de processo, que é um processo, né, do consumidor. E geralmente, não nos Estados Unidos é assim, né, países que que tem ditaduras, isso é bem mais complicado, que não é o caso dos Estados Unidos, né? O máximo que vai acontecer é a pessoa perder. Eu acho que não vai acontecer, ela não vai entrar em guerra com a Amazon, nada disso. Mas aí, de novo, né? Tem que ver o que tá em vigor, tem que ver o que tá em contrato, e tem que ver também o que vale na lei do local onde essas pessoas estão processando, né? Por exemplo, aqui no Brasil é uma lei geral. A lei do consumidor, ela não diferencia se a pessoa está em São Paulo, se ela está em Manaus, se ela está em Aracaju ou se ela está em Curitiba, por exemplo. Ela não diferencia, é a lei para todos. Nos Estados Unidos, cada estado tem leis individuais, né? Então, realmente, é muito mais complexo. Eu, sinceramente, não sei o que vai dar.
É, eu torço para que eles ganhem, porque eu acho que esses aumentos estão cada vez mais fortes. A Netflix aumenta todo ano o preço da sua assinatura. O Prime também, o HBO Max, então tá chegando um nível que realmente tá forçando muito a barra.
Sim, é que assim, eu acho que o aumento, ele é natural, ele é um processo natural. O problema é que eu acho que às vezes eles aumentam muito de uma tacada só. E isso pesa no bolso, isso pesa ainda mais aqui no Brasil, que costumeiramente não, que fatidicamente as pessoas são mais pobres do que ricas, obviamente. Então, pô, às vezes a pessoa ela reserva, inicialmente lá ela reservava, eu lembro da época que a Netflix era R$19,90, sabe? Hoje em dia hoje em dia a Netflix, o plano básico dela é 40 e tantos por mês. Então, assim, você tá mais que o dobro já, né, do que era alguns anos atrás. Então, assim, se é uma coisa que, nossa, beleza, aumentou o ano, aumentou a assinatura em R$1. Por exemplo, ok, a gente entende que eles também têm custos, a gente entende tudo isso. O problema é que os aumentos não funcionam dessa forma, né? De repente, do nada, eles aumentam, tipo, 40% do valor. Aí você fala, porra, sabe? É algo que aí você começa, porque geralmente quem assina esses serviços não assina um único serviço, né? Acaba assinando, e não só serviços de streaming de filmes e séries, acaba assinando de música e de outros tipos de produtos, e, meu, se você colocar tudo isso na ponta do lápis, pesa muito, né?
Sim, com certeza. Mas mudando agora um pouco de assunto, Bruce, um filme que eu tô bem ansioso pra assistir é Flowervale Street, ou Flowervale St, não sei, que é o próximo filme do diretor David Robert Mitchell de Corrente do Mal e O Mistério de Silver Lake, um diretor que eu adoro, eu acho os dois filmes dele são incríveis, e é um filme que está sendo feito pela Warner, que se trata de um thriller envolvendo dinossauros nos anos 80. Então, bem curioso. Mas o filme vai ser estrelado pela Anne Hathaway, né? Está confirmada, produzido pelo J.J. Abrams. E agora o Ian McGregor se juntou ao elenco desse filme. Um ator que eu adoro, eu também adoro a Anne Hathaway. Estou bem empolgado. E você tá interessado para esse filme? Pelo menos para essa sinopse, em ter o Ian McGregor, o diretor. Eu acho que você não viu nenhum filme dele, com certeza.
Não, a Corrente do Mal eu já assisti. O elenco bem interessante, o Ian McGregor e a Anne Hathaway são dois grandes atores, apesar de eu achar que a Anne Hathaway tem muitos filmes assim que eu não gosto particularmente, mas tem outros grandes trabalhos na sua filmografia. Interessante, mas eu fico pensando, como que seria um thriller de dinossauro?
Ah, pode ser um... Ele faz filme de terror, normalmente, né, de suspense. Sim. Então deve ser tipo um Jurassic Park, obviamente não tão grandioso, mas, sei lá, dinossauros aparecem, tem uma família que tem que fugir de dinossauro. Eu acho que deve ser uma coisa assim, sabe?
Filme
mais de suspense. Então pode ser interessante, pode ser interessante. É bom também filme de dinossauros, pode, né? Assim, fora de Jurassic World.
Sim, e a ideia é interessante, de fato, porque tirando, assim, a gente vê, né, esse tema de dinossauros, assim, eles são comuns porque tem Jurassic Park e Jurassic World, que são bem populares, né? Fazem muito sucesso com o público, mas fora disso a gente quase não vê, né? Sim, tem a famosa animação da Disney, Dinossauro, que é muito bonita e tal, mas, enfim, tem muito pouco além disso, então é interessante, o elenco é interessante, o diretor é interessante, parece até meio bizarro a primeira vez, assim, que você ouve falar, um thriller de dinossauros e tal, mas eu acho que quando você vê quem tá envolvido na direção, no elenco, aí você fala, pô, pode ser legal, pode ser que saia alguma coisa legal, sim.
Não, com certeza. E, Bruce, o ator Ben Wang, de O Chinês Americano, aquela série lá da Disney que foi cancelada, ele vai interpretar o novo Karate Kid, o novo menino lá do Karate Kid, esse filme do Jack Chan e do Ralph Macchio. Eu não sei, você gosta de Karate Kid? Eu acho que eu já te perguntei uma vez, mas eu não lembro sua resposta. Você tá interessado nesse filme? Esse novo reboot, novo filme da franquia Karate Kid?
Assim, eu já assisti filmes antigos do Karate Kid quando eu era pequeno, mas eu nunca me liguei muito, eu nunca tive grande interesse. Eu não desgostei, né, do que eu assisti, mas eu não tenho muito interesse, tanto é que quando teve o remake lá pra 2010, 11, sei lá, não lembro exatamente quando teve, e a própria série do Cobra Kai, que muita gente fala bem, são projetos assim que eu particularmente não dei muita atenção, que eu não liguei muito, então eu confesso que eu não ligo muito pra franquia, mas sei que tem muita gente que gosta.
Sim, sim. É, eu gosto do primeiro, mas eu não me importo muito com o Karate Kid. Eu gosto do filme do Jackie Chan também, a gente não gosta, mas eu acho um filme bacana. Mas sei lá, talvez eu veja esse quando chegar em algum streaming ou no digital, mas eu por enquanto não tenho muito interesse, embora esse ator aí pareça um ator meio competente, o Ben Wang.
Sim, é, eu também, eu vou por esse lado também, pode ser que eu assista, sim, mas não vai ser um filme que eu vou se preocupar em assistir logo quando ele estrear, na primeira semana, nada disso. Eu acho que se eu for assistir, eu vou assistir depois que ele já tiver em algum streaming, enfim, já tiver nos meios digitais da gente assistir ele.
Sim, sim. Outra novela que tá acontecendo faz alguns anos é o filme live action do He-Man. O He-Man e os Mestres do Universo, que era um filme que tá sendo feito pela Sony, tinha lá um diretor, aí eles contrataram aquele Noah Centineo pra estrelar o filme, aí foi vendido pra Netflix, aí trocou o diretor, entraram aqueles irmãos, o Aaron e o Adam Lee, que fizeram A Cidade Perdida, escalaram aquele ator, o Kyle Allen, do Amor Sobre Amor, pra fazer o He-Man, e aí a Netflix cancelou o filme, aí agora a Amazon comprou o filme, e aí os roteiristas, o Aaron e o Adam Lee, continuaram envolvidos escrevendo o filme, né? Foi dito que eles ainda estão fazendo, e agora foi anunciado que não, eles estão fora do projeto, e o Travis Knight, que é o diretor de Bumblebee e Kubo e as Cordas Mágicas, uma excelente animação, e é o CEO da Laika Studios, aquele estúdio de animação em stop motion excelente, ele vai dirigir e escrever o novo, esse filme live action do He-Man pra Amazon Prime Video. Que vai ter roteiros dele e do Chris Butler, que é um parceiro dele, que fez o Paranorman e o Link Perdido, dois filmes da Laika. Bruce, você espera que algo saia algo de bom nisso? Assim, o Travis Knight, apesar dessa novela toda, ele é um ótimo diretor, tá? Ele é um cara muito competente e que eu não sei porque ele não faz mais coisa. Ele devia fazer mais filme live action, porque ele é um diretor bem talentoso.
Olha, se eu espero que saia algo competente, eu confesso que não sei, eu não tenho grandes esperanças. Mas uma informação que eu acho que pode te chocar, Tchali. Eu gosto muito de He-Man. Você sabia
disso? Sério? Mas não.
Sim, sim. Cara, tem uma animação, eu vi quando eu era pequeno, mas essa animação não era exatamente da minha época. Eu acho que ela era a época da minha irmã, e talvez eu tenha pego essa aptidão com ela, que é O Segredo da Espada Mágica. É uma animação maravilhosa do He-Man, maravilhosa. Até o próprio filme dos anos 80, né, o Mestres do Universo, que tem o He-Man. Aquele filme é bem meh, assim, mas eu tenho um apego, eu gosto do personagem.
Você viu os novos desenhos do He-Man, pelo menos?
Não, não. Tudo que eu vi, assim, era da minha infância, né? Depois de mais velho, eu acabei não acompanhando mais nada do personagem, da mitologia dele. Mas eu gostava muito, era uma das minhas coisas, assim, favoritas quando eu era mais novo, assim, principalmente quando eu tinha uns 7, 8 anos, até uns 10, 12, mais ou menos, assim, eu amava He-Man de verdade, e por essa você não esperava, né?
Não, não, uma que eu acho que você não esperava, Bruce, você viu aquele filme do Ben Affleck, o Where, a história por trás do logo, do ano passado?
Sim, vi, você da viu? Nike, sim, sim.
Você lembra do personagem do Ben Affleck?
Lembro.
Que era o CEO da Nike?
Sim.
Sabe de quem ele é pai?
Não.
Do Travis Knight.
Ah, ele é sério? Não, mas é sério ou é piada?
Sim, é verdade. Inclusive, caralho, o Travis Knight é herdeiro da Nike e ele pegou o dinheiro e os filmes da...
Ah, então a gente pode chamar ele de Travis Nike, né?
Sim, essa piada horrível.
Não, foi boa, vai. Foi boa.
Mas o Travis Knight, ele é um dos fundadores da Laika Studios, aquele estúdio de animação stop motion. E os filmes da Laika, eu acho que quase nenhum deles fez sucesso nos cinemas. Todos foram flops. Mas eles continuam fazendo filme porque ele continua usando o dinheiro da Nike pra financiar os filmes do estúdio dele. Então, tipo, cara, é um caso de Nepo Baby que eu apoio, porque pelo menos os filmes da Laika são legais e continuam fazendo essas animações de stop motion, mas o personagem do Ben Affleck, no fim daquele filme, é pai do Travis Knight.
Caralho, não tinha a menor ideia dessa informação. Tanto é que quando você me falou aqui, eu falei, não, o Charlie tá me trolando.
Não, é sério,
fui pego de surpresa mesmo, não tinha a menor ideia disso. Não, nosso grande diretor Travis Knight.
É, Travis Knight, fundador da Laika. Nossa, horrível.
Não, a piada foi boa.
Não, foi horrível. Mas, Bruce, você viu que a gente comentou que teve aquele filme do Michael Jackson que está sendo filmado agora, a cinebiografia dele, feito pelo Anthony Fuqua, e saiu uma nova imagem imagem do sobrinho do Michael Jackson, o Jafar Jackson, com o Michael Jackson. E tá bem boa a imagem, né? Ele tá bem, bem parecido, assim, com o Michael Jackson naquela época.
Charlie, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta. Você já falou várias vezes que você não é ligado em música e eu não estou zoando. Você conhece, assim, você tem ideia um pouco da história do Michael Jackson, das músicas, alguma coisa assim? Ou você só tem noção do tamanho, quem foi o artista e não passa disso?
Não, eu tinha acho que tipo 8 ou 10 anos quando ele morreu e foi um fenômeno, assim, tipo, só se fala disso. E nessa época, assim, até essa época eu não sabia quem ele era, mas depois eu conheci, meu pai comprou vários DVDs, eu ouvi as músicas. Ele era um que eu vi, eu lembro que quando eu era criança eu vi o clipe do Thriller. Ele era, assim, um cara bem famoso, que chocou, então ele sim é um cara que eu conhecia bastante as músicas. Sim,
porque eu imagino que Bidis, você deve ter ouvido falar, mas talvez você não saiba se conhece alguma música. Mas aí eu acho que o tamanho do Michael Jackson, assim, é bem maior que Bidis, né?
Ah, com então, certeza, pô, o rei do pop. Eu tinha, na época eu tinha um PSP, a gente tinha um joguinho de, tipo, um Guitar Hero do Michael Jackson que eu jogava, então era um cara bem famoso mesmo.
Sim, ah, e o Michael Jackson também, ele, Thriller talvez seja a mais famosa, né, mas ele tem, por exemplo, Beat It, que ele fez junto com o Van Halen, que é um puta guitarrista, né, da história da música, entre outras canções aí que ficaram marcadas, né, e como você mensurou, ele é o rei do pop. Assim, sobre o filme dele, a imagem de fato tá bem legal, tá bem bonita, mas eu tô entrando naquela fase, sabe, meio cansado de cinebiografia, assim. No começo, quando você olha, ah, é legal, mas chega uma hora que você fala, tá, pessoal, vamos fazer filme de outras coisas. Eu acho que não precisava sair tudo junto, sabe? Sei lá, num espaço de 3 anos tem, sei lá, 15 cinebiografias, sabe? Eu acho muita coisa e, pelo menos comigo, tá? Não sei, não tô falando em nome de ninguém. Pelo menos comigo, eu acho que tá ficando cansativo.
Não, tem um filme que acho que é um dos filmes mais prejudiciais pra história do cinema, que é o Bohemian Rhapsody. Que foi o filme, não só porque é horrível, ganhou o Oscar, mas o sucesso fez com que o Hollywood entendesse que, ah, é assim que a gente tem que fazer as cinebiografias. Esse estilo padrão, meio Wikipédia, onde você só vai narrando os fatos sem qualquer tipo de visão ou questão artística. E tem vários que saíram nesse formato. Acho que as únicas exceções recentes é o Priscila, que é bem legal, mas também é um filme bem diferente. O Elvis, do Baz Luhrmann, que eu adoro, eu acho um que foge, que tem um estilo visual único e narrativo também. E o Rocketman, que eu acho ok, mas eu entendo, mas as pessoas amam, eu entendo que ele tem um certo apelo, mas eu também sou 100% contra essas cinebiografias, que eu acho que elas estão todas bem padrão e sem qualquer interesse. Por essa do Bob Marley mesmo, parece que segue essa mesma cartilha. Mas faz sucesso, né? Então as pessoas gostam disso, então não tem muito pra onde a gente fugir.
É que na verdade eu fico na dúvida, né? Eu não sei o quanto que as pessoas gostam da cinebiografia ou o quanto que as pessoas que gostam daqueles artistas que a história deles estão sendo contada em tela vão assistir o filme, né? Eu acho que tem esse ponto. O interessante de você trabalhar com cinebiografia é que você tá pegando geralmente um ícone e você vai pegar todo mundo que acompanhou, que é fã, que gosta, ou só que tem curiosidade ou quer conhecer mais daquele artista, daquela banda, enfim, daquela pessoa, e você vai trazer pro cinema. Então, assim, eu acho que não necessariamente esse tipo de produção faz sucesso, é porque envolve pessoas muito famosas. Porra, quem, sei lá, em sã consciência não vai querer assistir um filme do Michael Jackson, por exemplo? Pô, quase todo mundo vai querer ver.
É, entendeu? Então vai fazer muito sucesso, né?
Sim, com certeza. Isso até explica, por exemplo, esse sucesso que o filme do Bob Marley, que você comentou mais cedo nas bilheterias, está fazendo. É justamente por isso. Bob Marley, óbvio, não é um nome do tamanho do Michael Jackson, mas é um nome imenso na história da música, né? Praticamente todo mundo conhece uma música do Bob Marley. Então, é algo que, meu, arrebata muita gente pra assistir esses filmes.
Ah, sim, com certeza, com certeza. Vamos agora, então, para os trailers da semana. Bruce, um trailer que você falou que você viu é o do X-Men 97. Uma vez você falou que você era muito fã da série clássica dos X-Men. Eu nunca vi e também não tem lá tanto interesse. Mas eu vi o trailer desse aí, tá ok. Tipo, parece a mesma coisa da antiga. Embora eu acho que a animação tá mais feia, tá com aquele meio 3D, 2D. Não curto muito esse estilo, mas não tá horroroso também como o What If e algumas outras animações da Disney recentes. Mas de jeito, eu não achei qualquer coisa do trailer, mas eu sei que você adorou o trailer, né?
Não, eu adoro animação, né? Eu adoro animação, essa animação original dos X-Men, mas eu não curti muito o trailer. Eu achei que ele me parece muito pouco... Eu não sei usar a palavra, porque é muito pouco original, ele não vai ser mesmo, eu não sei a palavra correta pra usar, mas eu achei, tipo, sei lá, que ele só tá tentando replicar alguma coisa que foi feita, e pelo trailer parece que tá sendo feita pior, sabe? Eu não sei se tá factível isso que eu falei, assim, porque, enfim, me fugiram palavras pra tentar explicar.
Não, não, fez sentido.
Mas pra mim é isso, assim, eu não curti, realmente. Eu não achei que ficou uma merda, nossa, que bosta, vai ser a pior que vai ser lançada. Não, não é isso. Mas eu achei que ele tá só replicando o que foi feito no passado. Eu achei que originalidade é pedir muito, mas eu acho que podia ter um pouquinho, sabe? Podia ter alguma coisa, podia ter um fator novidade que não tem. Enfim, eu realmente não gostei, infelizmente.
Uhum. É, eu também achei outra coisa, mas eu adorei o do Invencível. Você assistiu, né, esse teaser do Invencível que saiu dos últimos episódios da segunda temporada, que vão estrear agora em março também?
Sim, porque embora você me ataque, né, você fale, ah, emprestei pra assistir Invencível, ele não assistiu e de fato você tá certo, você não está mentindo, eu ainda não vi. Mas eu realmente quero ver Invencível e quando teve, né, o trailer desses novos episódios, eu assisti, só reitero a minha vontade ainda, eu vou assistir essa série, me parece ser muito boa, tanto você quanto outras pessoas, acho que o Parzi gosta de Invencível também, se eu não estiver enganado.
Sim,
o Sam também e outras pessoas assim que eu convivo assim, tipo no trabalho, enfim, amigos, gostam. O trailer só reiterou, eu gostei do que eu vi, apesar de ter entendido muito pouco, né, eu sou leigo nesse universo, mas tudo aquilo me parece bem bonito.
É, então, o trailer é bem bacana, mas eles já mostram a Anissa, e quem leu sabe quem é essa personagem. Eu não acho que isso vai acontecer nessa temporada, mas é uma das coisas mais chocantes de Invencível, que é uma série chocante por si só. Então, Invencível não é pra amadores, é uma puta série foda, mas que também o Kirkman, ele realmente quis chocar as pessoas com várias coisas, e ele consegue, porque, pô, a Invencível é cheio de momentos, assim, você bota a mão na cabeça e fica tipo, caralho, que porra é essa? É uma série fantástica, mas eu não sei se isso vai acontecer na série, se eles vão ter coragem de adaptar isso na série, e muito menos, eu acho que ela aparece agora, mas isso não rola exatamente agora. Eu acho que se for rolar, vai ser tipo numa terceira ou quarta temporada. Mas de qualquer jeito, estou muito empolgado, porque os últimos episódios de Invencível, antes dessa pausa, foram excelentes. Teve também um trailer do filme chamado Sasquatch Sunset, que é um filme desses malucos que passam nos festivais. É um filme sem diálogos, onde todo o elenco, o Jesse Eisenberg e a Riley Keough, que é a neta do Elvis, nunca se esqueçam, eles interpretam uma família de Sasquatches, né, de pé grandes, que tentam conviver assim. É um filme bem maluco. Tudo que eu vi parece bem bacana, parece bem interessante. Os diretores não são lá muito bons. Eles fizeram aquele filme com Robert Pattinson e com a Mia Wasikoff, aquele meio de velho oeste, faroeste, que eu acho bem, bem ruinzinho. Mas, ainda assim, um filme parece bem divertido, bem interessante e bem maluco. E teve o trailer oficial final de O Simpatizante, The Sympathizer, que é aquela minissérie da HBO, protagonizada, né, com o Robert Downey Jr. num papel de coadjuvante e comandada pelo Park Chan-wook, o diretor de Oldboy, de outros filmaços coreanos, um diretor maravilhoso, um dos melhores diretores vivos, com certeza. E ele dirige uns 3 ou 4 episódios, e os outros episódios são dirigidos pelo Fernando Meirelles, diretor brasileiro de Cidade de Deus, e um outro cara que eu não lembro exatamente o que ele fez. Mas, cara, foda, é um thriller de espionagem, meio de comédia, satírico, baseado num livro, e segue basicamente um espião comunista vietnamita se infiltrando nos Estados Unidos. Parece muito bom, e tem o Robert Downey Jr. interpretando, tipo, uns 6, 7 personagens diferentes. É muito, muito louco, muito legal. Então, o trailer também tá excelente, mais uma grande minissérie da HBO que tá vindo aí. Essa semana não teve rumores, então vamos passar para as rapidinhas. E o Stephen Amell foi oficializado como o protagonista da série derivada de Suits. Suits, que é aquela série de advogados que fez muito sucesso, né, nem sei se é de advogados exatamente, mas de meio que um Succession, que era uma série que fez muito sucesso no passado, aí foi encerrada, e no ano passado, do nada, ela entrou na Netflix e foi um fenômeno, foi uma das séries mais vistas do ano. Então a NBC decidiu fazer um derivado de Suits, e o Stephen Amell vai interpretar o protagonista, vai se chamar Suits LA, Suits Los Angeles, e até agora nenhum nome do elenco do original, da série original, foi confirmado ou deve voltar. Começaram as filmagens da terceira temporada de The White Lotus, essa série fantástica da HBO, e eles adicionaram no elenco a cantora Lisa, da banda Blackpink, uma banda aí de K-pop muito famosa, e ela é tailandesa, e a série vai se passar essa temporada na Tailândia, então faz sentido ela participar dessa temporada. Então, tô bem ansioso, The White Lotus é fantástico, o elenco tá ótimo, então tô bem ansioso, ela vai estrear no ano que vem. E a sequência de Megan, que vai se chamar Megan 2.0, aquele filme da boneca assassina dançarina, TikToker, que eu achei horroroso, mas todo mundo gostou, então quem sou eu, né? E a sequência foi adiada para 16 de maio do ano que vem. Se eu não me engano, tava com estreia marcada pra esse ano, pro comecinho do ano que vem, então teve a sua estreia adiada muito por conta da greve, já que acho que eles nem terminaram de escrever o filme ainda, ou nem sequer começaram a filmar, mas tá aí pra quem gostou, Megan 2.0 chega aos cinemas no comecinho do ano que vem. E pra finalizar, a notícia que tá todo mundo esperando há quase um ano, a Amazon Prime Video finalmente renovou Cangaço Novo para uma segunda temporada. Essa que é uma das melhores séries nacionais de todos os tempos. E uma, inclusive, uma das melhores séries do ano passado. É uma série muito foda. Quem gosta de séries incríveis, séries boas, assistam Cangaço Novo. De verdade, não é porque é uma série nacional que ela é ruim. Pelo contrário, ela não deve nada para séries americanas. É uma puta série foda, puta produção nacional de primeira. Realmente fantástica. E tá todo mundo meio preocupado, né? Porque fazia quase um ano que a série estreou e foi um hit na Amazon Prime. Mas mesmo assim, nada deles renovarem. A atriz principal lá do Cangaço Novo tá já fazendo novela da Globo, tá ficando mega famosa. E nada da renovação, mas até que enfim, renovaram. E que bom, porque é uma das melhores séries da atualidade fácil, assim, é fantástica. E com isso, vamos encerrar o programa. Esse foi um programa mais curto, não teve tantas notícias, mas também, depois daquele programa gigante da semana passada do Super Bowl, a gente merecia um descansinho, uma folguinha. Mas mesmo assim, muito obrigado pra você que ouviu o programa até agora. E muito obrigado, Bruce, por gravar comigo. É sempre um prazer gravar com vossa senhoria.
Obrigado, Charminho. Bom estar de volta, né? Eu que no episódio que o Charles citou aí, que foi bem, bem grande, eu não pude gravar, então muito legal estar de volta. Obrigado você aí de casa que nos ouve também e espero que continue sempre acompanhando todos os projetos do Fórum Nerd e dando aquela força que vocês sempre dão pra gente. Muito obrigado, Charminho.
Não, eu que agradeço. E mais uma vez pedir pra pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E é claro, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam o vídeo, compartilhem. A gente tem postado vários vídeos legais, vários programas legais. Não só o podcast sai no nosso site, também no YouTube, no seu agregador de podcasts favorito. Então a gente tá em todo canto, então sigam a gente, se inscrevam e curtam nossos conteúdos. Além, é claro, de acessar o nosso site, o Fórum Nerd, tem saído textos, críticas, notícias diárias lá. Tudo que a gente comenta aqui e até um pouquinho mais sai lá no Fórum Nerd, acesse o site, que é um site muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado pra você que escutou o programa até agora, que curtiu, que comentou, que interagiu com a gente, isso é sempre muito importante. E pro Bruce, que né, é meu parceiro aqui desse programa que eu gosto muito de fazer. É isso então, pessoal. Um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.